Desejando bom dia a todos, invocando o nome de Deus, nós estamos iniciando essa primeira audiência pública do ano 2025, já contando aqui com a presença de autoridades municipais, autoridades da saúde, vice-presidente dessa casa, vereador Adenildo de Jesus Padová, senhores vereadores, para esta importante audiência pública que faz com que a saúde preste contas relativo ao primeiro e segundo quadrimestre do ano de 2024. Nós estamos contando aqui com os vereadores Anderson Cuco, Mauro Gás, vereador Paulo Klanubing, vereador Bright e vereadora Lilian Cucci. O intuito de prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no exercício de 2024, a Secretaria Municipal de Saúde de Uruguaiana está disponibilizando o documento em conformidade com a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, e esta lei trata, no seu capítulo 4º, seção 3ª, da prestação de contas versando o artigo 3º, quando o gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte de recursos aplicados no período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Muito bem, nós aqui estamos contando com a presença da secretária municipal de saúde, Anny Barreto, e do adjunto Diego Cantori, a quem tem, nesta oportunidade, nesta audiência pública, o dever de usar da palavra e apresentarem o relatório da prestação da gestão municipal de saúde referente ao primeiro e segundo quadrimestre do ano de 2024. Secretária Anny, bom dia.
Bom dia, presidente. Bom dia aos vereadores. Então, vou passar a palavra para o secretário adjunto Diego para explanar.
Perfeito. Muito bem. A secretária, então, pede que use da palavra, em nome da Secretaria Municipal de Saúde, o adjunto Diego Cantori, a quem cumprimentamos. Bom dia.
Bom dia, vereadores. Bom dia aos demais presentes. É um prazer estar nessa casa mais uma vez para apresentar os relatórios de gestão da Secretaria de Saúde. Nesse primeiro momento, a gente vai apresentar o relatório de monitoramento de gestão, que é todo o recebimento de receitas e despesas executados pela Secretaria de Saúde no primeiro quadrimestre de 2024 e no segundo quadrimestre de 2024. Cabe ressaltar que esse terceiro quadrimestre de 2024 tem um período de fechamento agora nos próximos dias, até o mês de abril de 2025, para a gente também trazermos para apresentar a essa Casa Legislativa. Uma outra coisa também que eu gostaria de ressaltar é que esses relatórios que estão sendo apresentados para os senhores aqui, eles já tiveram a apresentação feita ao Conselho Municipal de Saúde. Hoje está o presidente aqui presente, o Rogério de Moraes. E já houve apresentação já para o Conselho de Saúde. Então hoje a gente traz a essa casa também ao conhecimento dos vereadores o que foi executado no primeiro quadrimestre de 2024 pela Secretaria de Saúde. Esses são os passos, né, de todo para obedecer a portaria 882 do Governo do Estado, para a apresentação do relatório de monitoramento de gestão, onde tem que ser apresentados os relatórios, extratos bancários, a apresentação ao Conselho Municipal de Saúde e à Câmara de Vereadores. Os slides são os resumos das despesas e das receitas e despesas, como eu falei, né? Vamos lá, então. No primeiro quadrimestre de 2024, a gente teve na esfera municipal as receitas de R$18.939.046,04. Receita financeira de rendimentos R$5.507,60. E despesas no período R$17.940.280,02. Esse é um detalhamento de todos os 18 milhões que foram apresentados ali. As despesas executadas nesses 18 milhões, que são da esfera municipal, são recurso livre, né? Eles compõem os 15% mínimo, aquele obrigatório de ser aplicado pelo município em saúde. Dentre eles pode destacar ali salários, 8 milhões, 13º salário, subsídios, indenizações, auxílios, indenização e os demais que tem ali. Já na esfera estadual, as receitas no período foram de 1.507.643,17, receita financeira 93.831,76 e uma despesa no período da esfera estadual de 2.228.255. No próximo slide está detalhamento de todas as fontes de recurso, né, que é a 4011, a 4090 e a 4220, que são do estadual. Dentro da esfera federal, no período, a gente teve uma receita de 9.472.104,44. Receita financeira, 78.820,13. Despesa de 10.611.522,13. Aí está todo o detalhamento da fonte de recurso 4500, que é a atenção básica, que compõe o financiamento federal, do 4501, que é a média e alta complexidade, do 4502, que é a vigilância e saúde, e do 4503, que é a vigilância, que é a assistência farmacêutica. Eu gostaria de salientar aos senhores a disparidade de financiamento, né, entre os órgãos de financiamento da Secretaria de Saúde. Eu já comentei já com os vereadores anteriores, mas como a gente tem vereadores novos, eu gostaria de reforçar esse detalhe que a gente está tendo no financiamento da Secretaria de Saúde. Como os senhores podem observar, receitas de origem municipal, 18 milhões no período de janeiro de 2024. Receita da esfera estadual no primeiro quadrimestre de 2024, 1.507.000. Receita da despesa federal no primeiro quadrimestre, 9 milhões. Então, o tripartite de financiamento está totalmente disparitário. Essa aí é uma consequência do financiamento do governo do estado e é uma coisa que eu gostaria de salientar aos senhores, tá? Não sei se os senhores têm alguma dúvida em relação a esse primeiro quadrimestre, eu estou à disposição.
Perfeito, secretário. Nós disponibilizamos então a palavra para questionamentos para os senhores vereadores. Antes, porém, eu quero cumprimentar e registrar a presença aqui do presidente da Comissão de Saúde de Uruguaiana, o ex-vereador Rogério de Moraes, a quem temos o prazer de tê-lo aqui conosco. Mas, vereadores, vereador Brade, o senhor está com a palavra.
Bom dia a todos os colegas vereadores, bom dia secretário de Saúde, ao secretário Diego e ao público que nos assiste pelas redes sociais e aqui no plenário. Secretário Diego, eu já vou lhe abordar nesse primeiro momento, porque eu teria um questionamento que eu achei que viria mais adiante, mas a gente já pode abrir agora. A gente tem um programa nacional de redução de filas de cirurgias eletivas, exames complementares e consultas especializadas do governo federal. Tá? Esse programa do governo federal ele começou lá em 2023, com 600 milhões aportados para todos os estados. Né? Todos os estados pactuaram com o governo federal e... Passado um ano, hoje a gente tem 1.200.000 reais, 200 milhões de reais, que estão sendo repartidos entre os estados. E os estados, dentro dos pré-requisitos, como população e cirurgias represadas, têm feito a repartição. Nos chega informação, inclusive de pessoas do meio, né? Que querem trabalhar, que querem fazer o melhor e não podem. E nós temos um represamento nítido, né? Inclusive a gente tem ido semanalmente até a secretaria, onde a gente tem sido atendido dentro das condições que o município tem hoje, né? Com problemas, N problemas. E cirurgias, sempre eu digo, de grosso modo, né? A cirurgia de vesícula é uma cirurgia que assim, ela constantemente as pessoas vêm ao nosso gabinete. E essa pactuação do governo federal com os estados, ela está de pé, o governo federal está aportando mais recursos. E por que que Uruguaiana, especificamente a Santa Casa de Uruguaiana, não optou em participar? E eu observo que esse programa do governo federal, ele paga dobrado, né? Ele aporta um recurso dobrado para que os profissionais se interessem, né? Para que seja atrativo e para que se reduza a fila. O senhor teria uma resposta agora, ou pode ser em posterior, não tem problema, porque eu queria entender o porquê, se a gente tem um represamento terrível, né? A gente tem pessoas de vesícula, tireoide, hérnias e assim por diante, né? E quando se tem a oportunidade de pactuar com tabela dobrada paga pelo governo, Uruguaiana fica de fora. Eu queria entender quais foram os motivos e se tem como nós solucionar, né, se não dá para fazer no ano de 2025, que se pactue mais adiante, mas que a gente não fique fora, que a gente não abra mão desse recurso.
Hoje o município de Uruguaiana tem duas frentes de trabalho para cirurgias eletivas, né? Hoje a gente utiliza a referência, que é Itaqui e Alegrete, para essas cirurgias eletivas. E, além disso, o município ele compra do Hospital Santa Casa as cirurgias eletivas. Então, hoje, a gente utiliza duas frentes de trabalho para fazer essas cirurgias eletivas. Certamente, a gente não vem conseguindo dar vazão toda essa demanda que tem represada, mas o hospital, esses recursos da União, se eles viessem diretamente para a Secretaria de Saúde, a gente conseguiria comprar muito mais cirurgias, entendeu? Porque a gente teria esse financiamento exclusivo para a Secretaria de Saúde. Hoje a gente tem um termo de convênio com o hospital no qual compra essas cirurgias eletivas. Mas a gente vem fazendo elas conforme o nosso limite financeiro, conforme a nossa disponibilidade financeira ao máximo, justamente. Porque no próximo relatório, que é o RDQ, eu vou expor para os senhores todo o montante investido pela Secretaria de Saúde em serviços que deveriam ser financiados pelo governo do estado e pela não vazão do quantitativo disponibilizado pelo governo do estado, o município tem que comprar mais serviços para não deixar a nossa população em tantas filas como acontece em filas do GERCON, que são de pacientes há 500 dias na fila. Tem vários pacientes que estão há 500 dias na fila esperando o GERCON. Então o município vem fazendo essa compra. Uma coisa que a gente requereu, pautou agora na 10ª coordenadoria, que esses recursos das cirurgias eletivas, eles venham também para o município de Uruguaiana, para a Secretaria de Saúde exclusivamente, para a gente poder conseguir antecipar essas cirurgias eletivas. Hoje é o único exclusivamente financiado através da União, ela repassa ao governo do estado esse recurso, e o governo do estado repassa aos seus terceirizados, aos seus contratados, que são os hospitais.
Tá bom, a sua explicação, ela vem ao encontro das informações que a gente tem, né, e a gente precisa aprofundar no quesito, embora o hospital seja um órgão, uma instituição privada, filantrópica, mas está sobre requisição administrativa. Então, o senhor nos deixa claro de que esses recursos não vêm diretamente ao município, que estariam sendo aportados para Santa Casa de Uruguaiana. Então, a gente abre aqui um alerta, senhores vereadores, a gente não pode tapar os olhos para essa situação, onde a gente tem um esforço da Secretaria de Saúde para sanar, né, a secretária tem consciência, o secretário tem consciência da fila é gigantesca, e a gente tem aportes para o Hospital Ivan Goulart de São Borja. Vamos começar mais perto. A gente tem em Alegrete os aportes eu estou falando desse Programa Nacional de Redução de Filas. Tá? Os aportes que são feitos para o Hospital de Alegrete, eles estão 3 vezes maiores do que vem para o município de Uruguaiana, para Santa Casa de Uruguaiana. O Ivan Goulart de São Borja, ele está 6 vezes maior o aporte do que Uruguaiana. E então o questionamento, que eu acho que a gente tem que se preocupar, é o porquê, da gestão, deixa bem claro, palavras do secretário, eu endosso as palavras dele, não é da secretaria esse problema, mas por que, que a Santa Casa do Uruguaiana abriu mão desse recurso, se ela tem a demanda? Aí me parece que a Secretaria de Saúde passa a nadar contra uma correnteza. Está tentando sanar um problema, levando para hospitais mais próximos, encaminhando, para não deixar a população sem atendimento, e na contrapartida a Santa Casa está abrindo mão de, não é, dois, três reais, tá? São milhões de reais. Então, assim, eu agradeço a sua elucidação da situação, e a gente tem que se preocupar, pessoal. O município de Uruguaiana, principalmente Santa Casa, que a gente aporta recurso, né? Periodicamente essa casa aporta recurso, o executivo aporta recurso, a comunidade aporta recurso, não pode abrir mão de recurso federal que está sendo disponibilizado. Muito obrigado, secretário.
Continua com a palavra o adjunto Diego Cantori.
Só para deixar claro, o hospital Santa Casa de Uruguaiana não é referência para cirurgia eletiva, tá? Ele não tem contrato com o Estado para cirurgias eletivas.
Muito bem. Queremos registrar a presença também nessa audiência pública da vereadora Manuela Couto.
Secretaria?
A palavra continua à disposição dos vereadores. Vereador Anderson Cuco.
Bom dia a todos. Bom dia. Voltando na questão do programa, vereador. Acho que nós tínhamos que realmente, se nós estamos deixando de receber esse recurso, mas também a gente poderia ir mais profundo, conhecer o programa que está, como é que funciona esse programa, como o senhor levantou essa lebre, o senhor só levantou a lebre, levantou a São Borges, o senhor publicou. Traz esse programa para dentro de casa, traz o programa para dentro das nossas comissões para ver como é que funciona. O senhor pesquisou, o senhor trouxe, qual é as Santa Casas que são, quais Santa Casas são credenciadas, como realmente o Diego disse que a nossa Santa Casa não está credenciada no programa, não é processo seletivo, não é o programa do recurso do Estado. Então, acho que nós podemos realmente trazer, buscar esse recurso, não é só às vezes criticar, dizer que deixamos ou de receber recurso, mas sim, a gente podia ir à busca de como funciona esse programa para nós trazer para a nossa cidade. Vamos inverter a situação, se nós estamos deixando de receber, ou como a gente pode receber esse programa. Eu acho que é aí que a gente consegue trazer, realmente, e a busca desse recurso para dentro do nosso município. Eu acho que é aí, trabalhando junto para ir, estudando, buscando, não só levantando, que deixamos, que não, vamos buscar. Onde que está indo? Vão parar, vão lá buscar e trazer esse recurso para dentro do município. Eu acho que é esse questionamento, que esse sim que a gente consegue levar e conseguir entregar um serviço melhor.
Muito bem. Mais uma vez, com a palavra, o vereador Barretti.
Vereador Cuco, para conhecer o programa, não precisa aprofundar muito, tá? Ele está aqui, ó, no gov.br. É de livre acesso para todos nós. É uma obrigação nossa estarmos informados, principalmente na saúde. É só buscar informação. A gente vai levar, com certeza, a gente vai levar, vai aprofundar, mas para deixar bem claro, não é uma crítica destrutiva. Porém, a Santa Casa de Uruguaiana abre mão de pactuar. Ela não está pactuando porque ela não quis. Esse é o ponto. Foi ofertado para todos os hospitais da nossa região. E a Santa Casa não quis. Eu, particularmente, acho um erro gravíssimo. Né? O que tem... Qual é a justificativa de se abrir esse recurso? Qual é a justificativa de privar um cidadão de fazer uma cirurgia pelo SUS? E aí, a pessoa com dor, ela vai acabar pagando. E a gente tem que ter muito cuidado e ver qual é a real situação. Quanto à informação, ela é de livre acesso. Está aqui, ó. Está no site do gov.br. Então, não é uma mágica, não trouxe de uma cartola. Está aqui, é só a gente procurar a informação. E agradeço a sua preocupação em levar adiante e buscar a solução.
Com a palavra, exatamente isso. Está ali, está aberto para nós. Qual é os requisitos, pré-requisitos para buscar esse processo? Já temos abrindo aqui, vamos buscar, acho que a comissão de serviços, vamos passar para a comissão de serviços, que a gente possa dar andamento nisso sim. Que eu acho que isso é recurso. Quando a gente fala em recurso, eu acho que a gente não podemos deixar de trazer recurso, mas também temos que trazer todas as informações coerentes quando a gente levanta a bandeira. Perfeito. E realmente, a gente tem que se preocupar com a saúde, que saúde é em primeiro lugar.
Muito bem.
Eu quero a palavra, por favor.
Vereadora Manuela Couto.
Desculpa. O meu colega não tem maiores detalhes, porque essa demanda foi passada para a bancada do PDT ontem e a gente ficou de analisar e levar adiante.
Muito bem. Algum vereador a mais queira usar a palavra? Presidente do Conselho Municipal de Saúde, vereador Rogério de Moraes, ex-vereador Rogério de Moraes. Muito bem.
Agora eu vou iniciar a apresentação do segundo quadrimestre de 2024, né? Esfera municipal, aplicado no período do segundo quadrimestre de 2024, R$ 17.497.775,01. Receita financeira, R$ 9.996,33. Despesas no período, R$ 17.638.828,24. A próxima slide, ele demonstra todo o detalhamento das despesas desse período aí, onde elas foram aplicadas, aonde elas foram executadas as despesas. Na esfera estadual, como eu falei, receitas no período R$ 1.139.459,12. Receita financeira R$ 99.008,37 e despesas no período R$ 1.619.105,75. Nesse próximo slide também o detalhamento das despesas, onde todas elas foram executadas nesse período. Na esfera federal, receitas no período R$ 13.196.192,56. Receita financeira R$ 201.197,21 e despesa no período R$ 9.914.939,79. Aí também está todo o detalhamento das despesas do período, na atenção básica, na média e alta complexidade, na assistência farmacêutica e na vigilância em saúde. Todas elas aí. Também eu fico à disposição dos senhores aí para esclarecimento sobre o segundo quadrimestre de 2024.
Muito bem. Senhores vereadores, alguém que queira manifestar-se? Lilian Couto, vereadora Lilian Couto.
Poderia voltar ali para nós, bom dia a todos. Só poderia voltar para nós ali, secretário, aqui nas despesas na esfera federal ali. 13, receitas do período 13.196. Receita financeira 201.197 e despesa do período, o que foi gasto, a despesa do período que foi gasto, né, e a receita do período foi 13. Quer dizer que ali sobrou alguma despesa, sobrou alguma receita.
Exatamente, muito bem colocado, vereadora. A gente teve uma receita, como muitas vezes o recurso ele aporta no final do quadrimestre, por exemplo, o primeiro quadrimestre de 2024, janeiro, abril e maio, agosto. Por exemplo, pode ter as receitas ali, um mês do federal dá cerca de 3 milhões e meio. Então ela pode ter sido aportada no final de agosto e executado em setembro, aí já pega o próximo quadrimestre, entendeu? Assim como vai ser apresentado no último relatório quadrimestral, receitas de 13 milhões e despesa de 9 milhões. Ela provavelmente ela vai ter entrada nessa casa aqui como superávit financeiro. Então, receita financeira que entrou no exercício 2024 e vai ser executada no exercício 2025.
Licença, no caso, para explicar melhor, né, para todos, no caso, essa sobra que vai ser usada, no exercício 2025, é isso?
Isso no caso do último quadrimestre, né? não nesse aí. Não nesse
sim,
aí.
Do último
esse quadrimestre. Esse aí, a diferença ela vai aparecer no próximo quadrimestre que vai ser apresentado.
Tá bem, muito obrigada.
Muito bem, continuamos então com a prestação de contas, adjunto Diego Cantori.
Agora apresentados os relatórios de monitoramento e gestão, agora a gente vai para o relatório detalhado quadrimestral, o RDQ, do segundo quadrimestre de 2024. Conforme a Lei 36, complementar, né, de 141, a gente faz essa apresentação também desse relatório. O intuito de apresentar contas e tornar públicas as ações realizadas no exercício 2024, a Secretaria de Saúde de Uruguaiana disponibiliza o presente documento em conformidade com a Lei 141, referida à lei trata do capítulo da prestação de contas da Federação do relatório detalhado. Nesse relatório aparece o montante e fonte de recursos aplicados no período, as auditorias em fase de execução no período e a oferta de produção e serviços assistencial. Aqui é uma média da população no período, por faixa etária. Aqui são as principais causas de internação que houveram no período. Todos eles detalhados, assim como o histórico de 4 anos atrás, para acompanhamento dos senhores. As principais que a gente selecionou aqui para apresentar aos senhores, causas de internação, gravidez, parto e puérpero, 1.038 internações no período, doenças do aparelho circulatório, 434, doenças do aparelho digestivo, 424, doenças do aparelho respiratório, 405, e neoplasias, 301. Totalizando 3.952 internações. Esse é um histórico de todas as internações que tiveram no período, dessas detalhadas. Essa aqui é os dados da produção dos serviços de saúde no período de maio a agosto de 2024. Cada serviço, o que ele realizou de atendimento nesse período. Vamos detalhar aqui por policlínica. 17.527 atendimentos, cheque consulta, nós tivemos disponibilizado à nossa comunidade 2.837 cheque consulta com especialistas, na UPA tiveram 20.126 atendimentos, o SAMU realizou 1.659 atendimentos, as unidades básicas de saúde e as ESFs 74.675, o CEL realizou 4.702 atendimentos, a saúde da mulher, 6.270 atendimentos, a policlínica infantil, 7.689, o SAI ST, 4.454, o ambulatório de saúde mental, 3.156 atendimentos, o CAPS AD e o CAPS 2, 8.599 atendimentos, o centro de fisioterapia, 9.786 atendimentos e o TFD 5.352 transportes, totalizando 172.811 atendimentos nesse período. Os dados da produção de serviços do SUS. A produção da atenção básica, ela realizou 74.675 atendimentos. Os atendimentos individuais ali foram 125, os procedimentos 120 mil e os atendimentos odontológicos 14.334. Em caráter de urgência, com procedimentos com finalidade diagnósticas, 10.912 atendimentos, totalizando 57.868,64. Procedimentos clínicos, 104.493, totalizando 504.473. E os procedimentos cirúrgicos, 12.079, totalizando 52. Ali na outra questão, ali é a questão da produção da atenção ambulatorial especializadas, hospitalar e grupo de procedimentos. Ações de promoção e prevenção em saúde, 29.797. Procedimentos com finalidade diagnóstica, 180.099. Procedimentos clínicos, 235. Cirúrgico, 2.916. Assim como órteses e próteses, 190.190. Ações complementares de atenção à saúde, 84.617. Vigilância em saúde, ação de promoção e prevenção em saúde, 1.719. Aqui eu trago um perfil dos atendimentos na Secretaria de Saúde. A grande maioria ali no primeiro gráfico são de pessoas do sexo feminino, depois masculino numa quantidade menor. Por faixa etária ali, O grande atendimento, a maioria dos atendimentos são de pessoas com mais de 60 anos, seguidos de 20 a 39. Serviços prestados pelo termo de convênio PMU a hospital, Secretaria de Saúde e Hospital. Clínica renal foi repassado por produção da clínica renal no período de maio a agosto de 2024. 2.219.136,25. Banco de sangue, 337.447,52. Oftalmologia, 1.248.084,81. Serviço de pronto-socorro, 6.006. Cardiologia, 1.655. Cirurgias eletivas, 1.015. Exames de imagem, 341, e para a UPA, 2.208.000. Falar sobre a estrutura da Secretaria de Saúde, no período, qual a estrutura que tinha a Secretaria de Saúde. A gente tem 26 equipes de estratégia de saúde da família, tem a equipe da saúde prisional, que é a UBS prisional, tem o PIN, que é a primeira infância melhor, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate a endemias, a policlínica infantil, 21 médicos vinculados ao programa Mais Médicos, um médico vinculado ao programa Médicos pelo Brasil, nós temos a farmácia básica, a farmácia descentralizadas, que são as três, da IPCA, União das Vilas e Tabajara Brits, a equipe do consultório na rua, o Centro de Especialidades Odontológicas, o CAPS AD, o CAPS 2, o IST, o SAI, o CAMI, o Laboratório de Análises Clínicas, o LAMINF, a Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental, o SAMU Básico e Avançado, o SAMI, que é a Ambulância do Interior, a Unidade Móvel de Saúde, a Saúde da Mulher, o Centro de Fisioterapia, a Unidade Sentinela de Saúde do Trabalhador e o Ambulatório de Saúde Mental. A gente tem nesse período estabelecimentos cadastrados com o Kines, né? 409 estabelecimentos cadastrados ao total, sobre 406 sobre gestão municipal, 2 sobre gestão estadual e 1 sobre gestão dupla, totalizando 2.507 profissionais cadastrados. Aqui os índices de pactuação federativas, os índices que todos que são pactuados junto ao governo do estado, é um demonstrativo deles ali, de todos os índices para os senhores avaliarem. Os indicadores do Previne Brasil, sobre cobertura de gestantes em acompanhadas, o percentual de cada um dos indicadores do Previne Brasil, que são 7 indicadores. As despesas aplicadas no período, a gente já vem com no segundo quadrimestre de 2024 com 17,47%, que o percentual mínimo exigido é de 15%, então no segundo quadrimestre a gente já estava já acima do índice em aplicação em saúde. Alguns registros aqui, deixa eu ver se eu não pulei mais. Alguns registros aqui das ações das unidades de saúde nas escolas, que o programa PSE, né, Programa Saúde na Escola. As demais ações da Secretaria de Saúde, os registros. Eu estou à disposição dos senhores para esclarecimentos.
Com a palavra o vereador Mano Gás.
Bom dia, vereador Egídio, presidente da Comissão de Serviços Municipais, secretária, secretário Diego, vereadores presentes. Estamos aqui acompanhando essa prestação de conta desse primeiro quadrimestre. E eu, como parlamentar, vamos se encaminhando para o segundo mandato. No meu primeiro mandato foi pautado muito na transparência, e dentro disso a gente elaborou um projeto de lei lá em 13 de setembro de 2017, onde dispõe sobre a divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consulta especialista, exames e cirurgias na rede pública. E como estamos falando em transparência, secretário, eu vejo a grande necessidade hoje de nós podermos colocar em prática essa lei. O senhor tem mostrado nos gráficos o trabalho realizado pela secretaria, mas a gente, quando fala em saúde, secretário, com muito respeito e educação, a gente sabe que o cobertor é muito curto. A gente sabe que o SUS está há quase 21 anos sem reajuste nenhum. O que acontecia, o preço lá atrás de uma cirurgia que custava 100 reais, 20 anos depois custa os mesmos 100 reais. Então a gente sabe que isso não vai mudar muito. Mas ao mesmo tempo, dentro dessa lei, eu peço uma atenção especial, porque são leis que nós aprovamos lá no meu primeiro mandato, que tornam o serviço público mais transparente. E a gente vem numa sociedade que o mal muitas vezes impera sobre as pessoas. Mas também a grande necessidade de uma transparência no quesito consultas. Então eu gostaria apenas de fazer um pedido especial para o senhor. Assim como eu tenho leis de acessibilidade que não foram colocadas em prática no meu primeiro mandato, esse mandato a gente vai trabalhar para que essas leis se cumpram no nosso município, trazendo até uma condição melhor para cada pessoa que necessita disso. Então eu hoje estou acompanhando essa prestação de conta necessária, transparente, correta, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um olhar diferenciado para a comunidade. Tenho acompanhado meu colega vereador Luiz e a Lilian, que atua muito forte na saúde, e eu também tenho recebido bastante pessoas que estão esperando na fila de uma consulta, de um exame, de uma cirurgia. E muitas vezes a gente não tem o que falar para elas como resposta. O que nos procede é nós encaminharmos, nós ouvindo os pedidos, encaminhar até a secretaria e lá pedir uma atenção especial, que não seria o correto. A gente não pode, muitas vezes, passar pelas pessoas que estão na fila, à frente. Então, eu peço atenção especial para o senhor nesta lei, que coloque no portal de transparência da prefeitura em prática essa lei, a lei 13 de setembro de 2017. Obrigado.
Muito bem, com a palavra o adjunto Diego Cantore.
É muito bem colocado, vereadora. Diante dessa preocupação, o governo do estado ele criou um sistema que se chama GERCON, Sistema de Gerenciamento de Consultas, e ele é um sistema que foi criado após muita pressão dos órgãos fiscalizadores sobre o andamento das consultas que o Estado comprava dos seus prestadores de serviço. E a partir daí o Estado criou esse sistema. E esse sistema é um sistema transparente. Não acredito, não vejo que pessoas que não estejam incluídas nele, que não sejam que tenham seu encaminhamento feito para uma consulta, possam visualizar os demais. Mas para os fiscalizadores, para os órgãos fiscalizadores, ele é um sistema transparente e ele pode ser acompanhado e monitorado todo e qualquer encaminhamento de paciente que foi incluído nesse sistema. Então hoje a gente recebe um encaminhamento de um paciente que ele não é resolutivo na cidade de Uruguaiana, a gente não tem esse especialista para tratar ele, e a gente precisa encaminhar ele para o setor de tratamento fora domicílio, o qual inclui ele nesse GERCON. Ele estando incluído nesse GERCON, automaticamente ele vai para o governo do estado, e o governo do estado, com o seu regulador, faz o seu encaminhamento para o seu paciente, no qual o mesmo já recebe, quando deixa esse encaminhamento no setor de tratamento fora domicílio, uma senha de acesso e um login de acesso, o qual ele consegue acompanhar todos os encaminhamentos da sua consulta. Tá? E esse é um sistema que foi criado justamente para ter um controle maior de todos os acompanhamentos. Uma coisa que a gente pode se comprometer e disponibilizar para essa casa ou de algum outro formato, em algum meio da prefeitura, quais os quantitativos que tem aguardando em cada especialidade no GERCON para se tornar transparente essa fila e dos encaminhamentos e até mesmo dos quantitativos que tem. Porque hoje, como o vereador Luiz Fernando falou, tem pacientes, tem especialidades que tem 500 dias na fila esperando, e nada impede que um governo ou até um poder judiciário, como vem feito o Tribunal de Justiça do Estado, destinado recursos para poder realizar cirurgias eletivas. Nada impede que eles destinem para aquela específica que tem um quantitativo maior de dias aguardando na fila. Entendeu? É uma coisa que pode ser sugerida pelos órgãos fiscalizadores, essa demanda. Mas a gente se compromete em buscar uma forma, junto à TI, de poder, claro que a gente não pode disponibilizar o nome dos pacientes, mas o quantitativo de pacientes que aguardam em cada especialidade, a gente pode conversar com o ATI e ver se há essa possibilidade, sim.
Muito bem, na sequência, a vereadora Lilian Cucci e, a seguir, o vereador Paulo Cleno Bing.
Secretário, a respeito do GERCOM que o senhor estava falando, até eu queria convidar os colegas que nós fôssemos tentar conversar com a secretária Arita, né? Ou junto com nossos deputados, para nós. O que eu vejo no GERCOM que muitas vezes a população não sabe? Nós, nem prefeito, nem secretário de saúde, nem vereador, ninguém consegue mexer nesse sistema. Isso porque é um regulador em Porto Alegre, confere, secretário. Né? E eu vejo a grande demanda do GERCOM. Eu queria até que nós juntos se reuníssemos, porque a gente está aqui para trabalhar de mãos dadas, que nós nos reuníssemos e fôssemos tentar uma... Por quê? Porque a Uruguaiana cresceu. Uruguaiana aumentou. E a mesma quantidade de vagas que vai para Itaqui ou para outras cidades menores, não pode ser a mesma quantidade para nós. Nós temos que ter um referencial maior. É um programa bom? É, por causa que não tem como aquela velha, vou passar o fulano ou o ciclano, entendeu? Só que eu vejo, como eu senti, eu trabalhei lá, eu vi o quanto se faz necessário. Tem pessoas na fila há 3-4 anos. Isto eu falo por conta própria, por causa do meu irmão, que está há 4-5 anos esperando um serotocone, que é um problema de visão, uma visão em forma de cone. Bom, então, assim, o GERCOM tem que melhorar. É um pedido que nós não vamos conseguir aqui, mas acredito que juntos a gente consegue tentar, pelo menos, junto ao nosso governo, melhorar esse sistema. Outra coisa, secretário, eu vejo oftalmologia aqui, 1.248.084. O que se passa? Aqui não faz parte o Rosário, né? Não. Aqui é só os médicos que vêm de os contratados com o hospital. Bom, o que o senhor pode me dizer a respeito disso? Porque nós temos tantos profissionais aqui que poderiam fazer o serviço desse. Não se encarece demais para nós? O custo não fica muito alto se a gente contratar profissionais daqui, de Uruguaiana, para fazer esse mesmo serviço que os outros que vêm de fora?
Só gostaria de complementar a questão do GERCOM. Desculpa, não sei se o vereador...
Não, o senhor vai responder para a vereadora Lília, é isso?
Não sei se o vereador Paulo quer falar antes.
O senhor já gostaria de encaminhar o seu questionamento, vereador Paulo Klenobing?
Quer que eu responda primeiro?
Muito bem. Com a palavra, o vereador Paulo Klenobing.
Bom dia a todos os presentes. Diego, observando exatamente o que a Lilian falou sobre os serviços prestados pelos termos de convênio entre a Secretaria de Saúde e a Santa Casa, eu somei aqui clínica renal, banco de sangue, oftalmologia, cirurgias eletivas, e deu, no período de maio a agosto de 2024, mais ou menos 16 milhões foram repassados para a Santa Casa. Pergunto, cirurgias eletivas, 1.015.000. Oftalmologia, 1.248.000. As cirurgias eletivas se referem a todas as outras especialidades fora a oftalmologia? Provavelmente sim, né? São cirurgias eletivas, cirurgia geral, traumatologia, ortopedia, demais especialidades. A oftalmologia está faturando mais do que isso. Está faturando mais do que todo o resto. Eu te pergunto, vocês têm fiscalizado essa relação entre cirurgias de especialidades, principalmente aquelas que têm uma demanda imensa reprimida? E segundo, se existe um número de cirurgias para cada para cada dessas áreas? Quer dizer, existe assim uma prioridade para cirurgias oftalmológicas ou de determinada área? Como é que é o manejo da necessidade de cirurgias? Porque eu vejo várias especialidades com demanda reprimida, sendo usados, inclusive, os recursos do TFD para resolver isso, e outras áreas que não têm essa demanda tão reprimida. Obrigado.
Só antes de complementar as questões das cirurgias, eu gostaria de complementar o que a vereadora Lilian falou. O sistema GERCOM, ele é um sistema para nós, é um sistema perfeito que vem, o qual a gente consegue demonstrar aos nossos pacientes todos os encaminhamentos que tem e todo o seu andamento na fila. É um detalhe que se vocês forem até conversar a secretária estadual de saúde sobre alteração nesse sistema, eu gostaria de pedir também que haja uma flexibilidade para a região da fronteira também, que vocês incluam nesse pedido de vocês, que o GERCOM consiga fazer uma flexibilidade para a região da fronteira. Por que eu peço isso? Porque antigamente no SISREG, que era o sistema que regulava todas essas consultas e cirurgias, a 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, que é em Alegrete, ela conseguia agrupar esses pacientes para irem às especialidades. Vou dar um exemplo, Santa Maria. A gente tem pacientes que vão para Hemato, em Santa Maria. São cerca de 15, 17 pacientes. E eles sempre iam na terça-feira, ou na quarta-feira, ou na quinta-feira, que um veículo da Secretaria de Saúde levava todos. Hoje o GERCOM ele não obedece mais isso. Hoje o GERCOM ele marca um paciente segunda de manhã, um paciente segunda de tarde, um paciente terça de manhã, outro terça de tarde. E aí vocês, os senhores já imaginam o caos que fica na Secretaria de Saúde para poder estar transportando todos esses pacientes. Para a região metropolitana isso funciona muito bem, não tem problema em marcar um paciente para segunda de manhã, para segunda de tarde, ele pega um ônibus e vai a Canoas, pega um Uber e vai até Gravataí ali e consegue ir, consegue chegar a tempo. Agora imaginem, senhores, nós receber um encaminhamento de um paciente que precisa estar em Porto Alegre hoje de tarde para amanhã de manhã estar consultando em Porto Alegre. Então, por isso eu peço aos senhores, se forem ir até lá, conversar com a secretária, não esquecer desse detalhe que para nós na fronteira oeste, em todos os municípios, vai fazer muita diferença isso. Em relação às cirurgias eletivas, acho que é o primeiro questionamento da vereadora Lilian, a gente contrata o Hospital Santa Casa para o serviço de oftalmologia. Se o hospital contrata médicos do Rio de Janeiro, contrata médicos da cidade, contrata médicos do Rio de Janeiro, de onde for, fica a cargo do hospital. A gente contrata o valor ali, tem um termo de convênio. O termo de convênio de cirurgias eletivas são 126 mil mensais que a gente investe em oftalmologia, além do disponibilizado pelo Estado com a referência, que o Estado, a referência do Estado é Rosário do Sul. Mas a gente investe, a gente tem um termo de convênio com o hospital, que todo mês, além da referência, a gente compra 126 mil em produção de oftalmologia. E isso é um termo, um termo de convênio do município contratando o hospital. Não tem nenhum momento ali no termo de convênio que diga que tem que ser tal médico que tem que ser contratado. Até isso é ilegal. A gente, então, fica a cargo do hospital quem que vai fazer essas cirurgias. Sendo um médico especialista ali habilitado para fazer a cirurgia, para nós indefere de onde seja, entendeu? Tá? Em relação ao questionamento feito para o doutor Paulo, a gente tem...
Uma pergunta, vereador.
Sim, só vamos ouvir o doutor Paulo a respeito do questionamento do adjunto Diego, é isso? O senhor gostaria de concluir, vereador Paulo? Perfeito. Antes, porém, a vereadora Lilian teria pedido a palavra. Né?
Secretário, assim, é que eu vejo... Como eu vejo, vejo a grande demanda da oftalmologia, que antes nós tínhamos somente Rosário, claro que a população cresceu mais um pouco, não vou dizer que não, né? Nós tínhamos somente Rosário e faziam aqueles mutirões e as pessoas eram muito bem atendidas. Sei que Rosário agora faz parte do GERCOM, né? Ele é o sistema, eu acredito, mas é só uma ressalva por causa dos atendimentos que tá muito, muito atrasados. Tem pessoas há quase um ano esperando na fila, ou talvez até mais. Então, a gente, que a gente pensa? A gente pensa em melhorar o atendimento para a população. Obrigada.
É que, na verdade, Rosário é o mesmo termo de convênio feito com o Hospital Santa Casa. O que acontece? Que no período, em 2017, no período de final de 2017, a Santa Casa não disponibilizava esse serviço. Eles não tinham especialista para fazer essas cirurgias e essas consultas oftalmológicas. E o que a Secretaria de Saúde, no período, o local mais próximo que havia para a gente contratar esses procedimentos oftalmológicos era Rosário do Sul. Então, por isso que era Rosário. Na verdade, o termo de convênio não era com a Clínica da Visão, o termo de convênio era com o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Rosário, que é o mesmo, exatamente o mesmo termo de convênio que está hoje com o Hospital Santa Casa, inclusive com os mesmos valores de 2017. Só por isso que havia Rosário, que era o local mais próximo disponibilizado. Tá?
Secretário, mais uma dúvida. Nós temos, no período de maio a agosto, praticamente um contrato de R$1.248.000 referente a consultas ou procedimentos oftalmológicos. O senhor tem algum parecer de quanto custaria cada consulta?
Tenho, sim. O termo de convênio está disponível ali no portal da Transparências, mas para nós... custa cada consulta. No momento da consulta, o total dela é R$ 90,00. Mas dentro da consulta tem a consulta, que é R$ 50,00, mais três exames que são feitos junto à consulta, que o total dela é R$ 90,00. Então, hoje, a gente paga R$ 90,00 cada consulta oftalmológica. Não. Uma consulta oftalmológica é R$ 90,00. Dentro da consulta está... os três exames junto, tá? E a cirurgia de catarata é R$ 1.554.
Eu só gostaria o seguinte, já vou passar a palavra à vereadora Lília, ao vereador Luiz Fernando Bright, mas o presidente do Conselho Municipal de Saúde está aqui, já nos pediu a palavra há um bom tempo. Rogério de Moraes, por favor, tenha bondade. Se quiser usar aqui da tribuna, para que possamos ouvi-lo.
Agora sim. Senhor presidente, aos demais vereadores e o público aqui presente, meu bom dia. Estou aqui como presidente do Conselho Municipal de Saúde, representando os conselheiros. E, na verdade, eu quero fazer duas perguntas, uma para a secretária de Saúde e... eu acho que, na verdade, e o resto é uma consideração, né? A pergunta que eu faço é, na verdade, em cima da manifestação do vereador Bright, que eu achei extremamente interessante quando ele colocou essa questão da pactuação federal. E aí a minha pergunta, eu sei que o município de Uruguaiana não tem gestão plena. A minha pergunta é se há um projeto, uma proposta para gestão plena da saúde em Uruguaiana, porque... isso que falou o vereador Bright, eu não sei se esse recurso, aí é um questionamento que eu faço, se esse recurso não é só para os municípios com gestão plena, ou se ele é linear para todos. Mas qual é a importância da gestão plena? Porque os recursos federais não passam pelo Estado, eles vêm direto para os cofres do município. E isso dá uma agilidade muito maior. Então, por isso eu faço essa pergunta. Faz anos que se projeta essa questão e anos, eu tive 16 anos nessa casa e 16 anos se buscava gestão plena e nós estamos em 2025 e ela não aconteceu ainda. Então é uma questão importante de se discutir. A outra questão, diante disso, O Hospital Santa Casa, para deixar de fazer alguma pactuação, é porque há algum impedimento. Geralmente, historicamente, eu não sei se é o caso atual, o problema é a prestação de contas. Então, não sei se é esse o caso, mas é importante se entender por que, que a Santa Casa não aderiu a essa pactuação. Mas deduzo eu, tá? É uma dedução, não estou fazendo uma afirmação que seja por problemas de prestação de conta, porque para fazer essas pactuações tem critérios e são rigorosos. Né? São rigorosos. E a outra pergunta, eram duas perguntas, assim, a outra pergunta que eu faço é qual é o quantitativo de tratamento em tuberculose no ano de 2024 e qual é o percentual de internações que aconteceram. Ora, essas são minhas pergunta e consideração. Obrigado, presidente Egídio.
Perfeitamente. Bom, quem responderia aos questionamentos do presidente do Conselho Municipal de Saúde? Pode ser o adjunto Diego Cantori?
Sobre o questionamento da questão do financiamento. O município ele receberia, sim, presidente, o recurso esse do governo federal, se fosse gestão plena. O que é a gestão plena em saúde? É qual a Secretaria de Saúde, municípios onde a Secretaria de Saúde administra a atenção básica e a média e alta complexidade. Então, o secretário de saúde, ele gere a atenção básica e o hospital. Então, seria tudo vinculado à Secretaria de Saúde. Nós, no município de Uruguaiana, não somos gestão plena. O município mais próximo que nós temos de nós, que é gestão plena, é Santana do Livramento. Eles são gestão plena, sim. E por isso que esse recurso não vem para a Secretaria de Saúde. Mas é uma questão, e a questão do não recebimento do recurso pelo hospital, por causa que o hospital não é referência para cirurgias eletivas. E esse recurso é específico para cirurgias eletivas.
A minha pergunta, diante dessa afirmação, secretário Diego, é de que a Santa Casa tem uma intervenção por quase uma década já hoje, na verdade por mais de uma década, se considerar desde a primeira intervenção. Isso não é possível trabalhar e direcionar para a gestão plena da saúde? Porque a gestão plena, os municípios que têm gestão plena, são beneficiados de uma forma muito mais eficiente do que quem depende do repasse do governo estadual, pelo seguinte: os recursos chegam no governo estadual, muitas vezes leva 30 dias para chegar no município, muitos casos. Eles são usados pelo governo estadual para outros fins, depois fazem um repasse e os hospitais não conseguem, o município não consegue atender as suas demandas de folha de pagamento e de um conjunto de outras coisas com seus terceirizados e funcionários. Essa é a minha pergunta.
O município de Uruguaiana, a gente, claro que seria interessante a gente ser gestão plena, né? O qual, como o hospital está sob intervenção municipal, seria interessante nós termos a gestão plena. Mas antes de fazer essa gestão plena, eu já estive estudando um pouco sobre o assunto. Ela é bem mais complexa a situação, porque as santas casas que existem hoje, elas têm muitas dívidas. Elas possuem muitas dívidas das santas casas. Umas dívidas históricas. E no momento de uma implementação de uma gestão plena, essas dívidas viriam para o município. Viriam automaticamente para o município e seriam a herança da Secretaria de Saúde também essas dívidas que são da Santa Casa Antiga. Esse é um detalhe importante que tem que ser muito bem avaliado antes de tomar ou de partir para um estudo de uma gestão plena.
Também, eu entendi. É o caso de Livramento, só que Livramento fez a encampação. Eu acho que o Uruguaiana está na hora de pensar na questão da encampação também, porque já faz a gestão financeira do hospital quase que por completo.
É isso aí. Muito bem. Questionamentos, vereador Lilian Couto?
Questão da tuberculose. A gente não tem os dados somente dessa doença, nem Sim. as internações, mas a gente vai pesquisar e traz na próxima.
Perfeitamente. Secretária Lili Barreto. Bom.
Secretária.
Vereadora Lília.
Outra coisa. Exames de imagem. Eu sei que nós estamos com uma grande demanda também, por causa da pandemia, que é uma... Eu sei que se acumulou bastante exames de imagem. E eu queria saber se vocês teriam alguma solução ou o que, que seria, vai ser feito daqui para frente para ver se a gente diminui. Sei que a tomografia já está andando bastante, o raio-x também. Eu acho que o nosso calcanhar de Aquiles é somente a ecografia. Eu queria saber o que, que pode ser feito para melhorar, para ser mais rápido, por causa que tem muitas pessoas... Porque o alto índice também que eu vejo de vesículas, né, de hérnias, que às vezes precisam com urgência dessa ecografia, por causa... tudo isso é uma sequência. Isso vem da alimentação. Né? O brasileiro mudou muito a alimentação dele. Então, a gente se prejudicou até com essa nova alimentação que chegou até nós. Então, eu queria saber o que, que o senhor poderia ser feito para melhorar mais essas ecografias para ser mais rápido.
Vereadora Lilian, então a gente está fazendo um trabalho na atenção básica, até reforçando isso que a senhora falou, né, de, porque a atenção básica ela serve como prevenção, né? O princípio do SUS é uma medicina preventiva. Então a gente está qualificando nossos médicos, nossos enfermeiros, os profissionais que atuam lá na ponta para fazer prevenção na estratégia de saúde. Né, isso nos ajuda em outras doenças, não só nessas. Né. Hoje em dia, a gente tem uma compra de um quantitativo da Santa Casa. Por ser um exame operador dependente, a gente precisa da disponibilidade desses profissionais também para executarem, né, as ecografias. A gente já está em trâmites, em conversas. Eu estou em conversa com os meus colegas médicos também para a gente tentar aumentar esse quantitativo, fazer alguma ação para reduzir essa demanda, né? Porém, é um exame operador dependente, então muitas vezes a agenda dos profissionais também, né? A gente precisa desses ajustes. Não é só o quantitativo de recurso, né? Hoje em dia a gente tem dois profissionais, né?
Fico feliz do interesse, secretária. Outra coisa, indicadores previne Brasil, né, segundo quadrimestre 2024. O que, que eu vejo aqui? Meta do quadrimestre, né, gestantes acompanhadas, 45%, alcance de 53%. Vejo também do gestantes exame sífilis, 61%, alcance que eu achei muito bom, quero parabenizar, 81%. O do trabalho, né, do pessoal do DSTA, disse lá que, olha, meus parabéns, com 81%, né, gestantes de atendimento odontológico, cobertura de exame citopatológico, cobertura vacinal, muito bem, 83%, acompanhamento de hipertensos e acompanhamento de diabéticos. Bom, aí eu quero fazer uma ressalva, 33% e 16% dos diabéticos. Eu acredito que aí nas unidades teriam que ter uma atenção mais rigorosa, porque a senhora sabe que os hipertensos e diabéticos, o que, que pode levar? A um AVC, a um infarto, né? Então, eu acho que aqui vamos ter que, mas assim, os senhores, eu peço a vocês uma atenção maior diante das unidades de saúde básica para esses dois itens, que são o acompanhamento de hipertensos e o acompanhamento de diabéticos. Quem sabe uma busca ativa maior diante dos agentes de saúde, né, diante dos técnicos e dos enfermeiros.
Com certeza,
muito obrigada.
Os agentes de saúde nessa nossa visão preventiva são peças fundamentais e indispensáveis, né? Eles entram dentro das casas dos moradores, conhecem a realidade. Então, eles levarem essas orientações para esses pacientes, a gente vai evitar que muitos pacientes cheguem até nós, né, em, com outras doenças, com piora, né, muitas doenças, úlcera, né, pé diabético, que a gente sabe muito bem, até a visão, são acometidas pela diabetes e pela pressão alta. Então, a gente fazendo essa prevenção dentro da casa dos nossos usuários, a gente consegue diminuir essas, até a demanda, né, da rede especializada.
Muito bem, satisfeita, vereadora Lília. Vereador Bright, mais um questionamento?
Eu observei, falando em oftalmologia novamente, né, que uma grande reclamação, embora o secretário tenha dito que é comprado, né, o município compra o serviço, e a Santa Casa ela pactua com o profissional que ela entender que é mais acessível, bom, desde que seja especializado naquilo, nada contra. Ah, só que essa contratação de profissionais, os que foram até agora, eles vêm, parece uma clínica do Rio de Janeiro, aí fazem um mutirão aqui, aí, por um lado, lhe dá uma celeridade, né, dá aquela, enxuga aquela massa que fica represada, só que uma reclamação aí sim das pessoas que são usuárias, que fazem a cirurgia, é o pós-operatório. Ah, que os profissionais eles fazem a cirurgia e vai embora. E aí o acompanhamento, né, em tese, assim, a gente já estaria comprometido, o acompanhamento pós-cirúrgico. É, isso aí é uma demanda que eu peço uma atenção da Secretaria de Saúde, né, frisando novamente, eu sei que é na Santa Casa, mas a gente tem a responsabilidade, né, eu me incluo também a e unir forças para isso junto com a Secretaria de Saúde, nesse pós-operatório. Já houveram vários problemas, né, de pessoas que acabaram tendo mais prejuízo do que benefício ao fazer a... Tem aquela esperança, né, de enxergar novamente e acaba dando aquela complicação. Então, que se fizesse alguma forma de ter alguém da equipe que ficasse acompanhando, entendeu? Os médicos fazem a cirurgia, mas que ficasse um responsável. Não, este aqui é a pessoa responsável, que tem os dados daquele paciente, tem os dados de como foi feita a cirurgia, para não ter esse distanciamento do profissional com o seu paciente, que é o que acontece, né? Não estou dizendo aqui que é um índice muito alto desses fatores aí de pessoas, mas teve vários pacientes que tiveram esse problema, do acompanhamento pós-cirúrgico. Ah, se vocês pudessem dar uma força, né, nessa situação, junto ao hospital, de montar essa estratégia, né, de poder sanar, que eu acho que não é uma coisa tão difícil, de que tem um responsável técnico. Olha, essa pessoa ficou responsável por ti. Ele vai, né, vai ter outra consulta, está com problema, vai lá nele, do que ficar de longe, assim, e as pessoas ficam meio que desamparadas.
Muito bem. Nenhum questionamento a mais?
Eu acho que eu tenho que responder o vereador Paulo.
Muito bem, então, adjunto Diego Cantori, responde o questionamento, a pergunta feita pelo vereador Paulo Clandubing.
Só complementar o que o vereador Luiz Fernando falou. Com certeza, vereador, o serviço tem que ser prestado, é um serviço de excelência, e a gente pede que nós informe na Secretaria de Saúde, ou através da ouvidoria, ou até mesmo de algum caso de algum paciente que tenha... dado alguma reação, algum problema após cirúrgico, após consulta, para a gente poder estar cobrando do hospital a solução do problema e não para não haver mais isso, tá?
Só para ti, depois quer completar só do Paulo, só para ti. Quando faz o contrato com a Santa Casa, ele não, nesse contrato está consulta e não tem pós-consulta?
No momento da consulta, ele tem a reconsulta já, tem direito à reconsulta já.
Muito bem. Só nós gostaríamos do seguinte, que os questionamentos sejam encaminhados para a coordenação e para que possamos, então, receber as respostas dos agentes de saúde que hoje aqui estão. Mas, nenhuma pergunta mais, vereador Paulo Clandubing?
Eu tenho que responder agora ao vereador Paulo ali. Uhum. Vereador, a gente tem em termos de convênios com o hospital, né? Por exemplo, o serviço de cardiologia, todos os termos de convênio, ele tem um teto financeiro de utilização. Então, o hospital pode utilizar até aquele teto financeiro de procedimentos. Um exemplo, cardiologia. Cardiologia é R$170 mil, o teto financeiro de procedimentos cardiológicos que o hospital pode utilizar dentro do mês. Cirurgias oftalmológicas é R$126 mil, o teto financeiro de cirurgias eletivas, de oftalmologia. De cirurgias eletivas, que é o maior limite, é R$300 mil o teto financeiro de cirurgias eletivas. O que acontece nas cirurgias eletivas? A gente vem tratando muito com o hospital a disponibilidade financeira, até para a gente, no momento de contratar esse serviço, que são as cirurgias eletivas. O que inclui dentro das cirurgias eletivas? Otorrino, pediátrica, traumato, as cirurgias de vesícula, todas essas cirurgias que estão dentro do quadro das cirurgias eletivas estão contratadas, tem um termo de convênio publicado ali, e ele tem um teto limite de R$300 mil. O que acontece? A gente vem trabalhando muito com o hospital, justamente para não ficar devendo para eles, os procedimentos são realizados, o que nós temos de disponibilidade financeira naquele período. Então, a gente vem trabalhando num teto de R$140, R$150 mil de cirurgias eletivas para esse período, o que é limitado dentro dos quantitativos que estão no termo de convênio. Não sei se eu fui claro ou se tem uma...
Vereador Paulo.
Ficou claro, sim. Em Uruguaiana, nós temos um problema grave, que a nossa secretária de saúde, inclusive, tocou, né, que se chama pé diabético. Né? Como é que se trata, fora de Uruguaiana, um pé diabético? O pé diabético ele é uma complicação de uma doença sistêmica que se chama diabetes. Tá? Nos outros serviços, o paciente com pé diabético ele é submetido a uma avaliação e acompanhamento vascular. A especialidade que trata o pé diabético não é a traumatologia, é a cirurgia vascular, que dispõe de exames para comprovar a viabilidade daquele membro. Né? O que acontece em Uruguaiana? Em Uruguaiana, baixa um paciente com pé diabético, imediatamente é chamado um traumatologista para cortar o pé. Isso é verdade ou não é verdade, nossa secretária? Então, nós vamos fazendo né, um grande açougue. Né? Um grande açougue. E é por isso que vários traumatologistas não aceitam mais fazer esse tipo de coisa. Porque a amputação ela é a última instância. É a última possibilidade. É para preservar a vida. E se a gente não sabe até onde vai a parte circulatória, até onde se tem um nível de circulação compatível com a viabilidade do membro, não se sabe aonde vai amputar. E aí acontece aquelas situações que amputou o pé, amputou a perna e acabou acima do joelho. Então isso aí precisa ser tratado de uma forma diferente. As pessoas ricas, elas procuram os centros especializados, inclusive um médico daqui de Uruguaiana procurou um centro em Curitiba e colocou um estente, mesmo estente que se coloca no coração, e salvou a perna. Sorte dele que ele tinha condições, né, de pagar. Senão ele teria perdido a perna, que nem a maioria das pessoas aqui. Então, saúde de qualidade é obrigação, não é benefício, não é alguma coisa a mais. Estamos perdendo pacientes e perdendo membros por uma conduta errada, por uma escolha errada. Pé diabético é vascular, não é traumatologista. Tá? Durante algum tempo, alguns médicos ganhavam só para fazer amputação. Acho que isso é uma coisa também a ser pensada, tá? Nossa secretária. Precisamos, né, estabelecer uma conduta correta e uma conduta que pense primeiro em preservar e depois, se for o caso, amputar num nível ótimo que não tenha depois complicações futuras. Obrigado.
Muito bem. Mais perguntas? Vereadora Lilian Gucci. E depois, o senhor. O senhor gostaria de usar da tribuna aqui? O senhor, por favor, identifique-se e tenha a liberdade de colocar seu questionamento.
Bom dia, presidente Egídio, vereador, ilustre presidente, demais vereadores, Manuela, né, Lilian, vereador, Anderson, né, Mano Gazo e ilustre Paulo, vereador Paulo Canobim, do Podemos. Para colocar e verdadeiramente aqui e frisar o que o vereador colocou aqui, a minha mãe foi vítima disso aí, secretário.
Como é o seu nome? Desculpe.
Rodrigo Oliveira, sou conselheiro de serviços públicos da Controladoria Geral da União.
Perfeito.
Nesse caso, o Paulo teve a demanda de ver com os próprios olhos, ver a minha mãe verdadeiramente perder os dois membros. É incondicional, secretário. Sabendo que a gente tem recurso público federal da União que vem através do nosso Poder Executivo, através da pasta da saúde. A minha mãe hoje, vereadora Manuela, quem eu conheço, de um bom lembro, né, de uma boa história, e a essa casa que são os legisladores desse município, eu me sinto até hoje, Diego, também como secretário, o Diego sabe, mandei até um pedido para ele especial, é inadmissível hoje. Né, minha mãe está em cima de uma cama, com 97 anos, lúcida, que o Paulo teve a honra de ver, perdeu os dois membros, o Cuco também sabe da situação da minha mãe, né? Então hoje eu tive a honra de chegar a Uruguaiana e vir aqui nessa tribuna e complementar as palavras do vereador Paulo Clenobim e de toda essa casa, de todos os vereadores que representam a comunidade uruguaianense. Acho que a gente tem que fazer um tratamento, presidente Egídio, né? Até o limite do limite, até onde pode verdadeiramente a gente fazer. Parabéns ao doutor, o médico que fez essa demanda privada, né? Verdadeiramente através da sua vida, né? Tem pessoas que a gente existe o sistema único de saúde através da condição nossa federal. Então, assim, ó, isso é as minhas palavras aqui, presidente, vereadores dessa casa que representam. Vamos fazer um tratamento digno e correto em prol dos pré, né, da diabetes. Diabetes não é uma brincadeira, é uma doença séria, verdadeiramente, que traz prejuízo à saúde nossa do cidadão brasileiro. Agradeço a você, presidente, e aos demais vereadores e a oportunidade. Agradeço também ao Paulo, que esteve lá junto comigo, lá acompanhando, né, a demanda da minha mãe. Amém? Então, esse é um pedido especial. Que essa casa faça junto à Secretaria de Saúde, como o Diego mesmo disse, a gente verdadeiramente colocar projetos, né, não através de uma coordenadoria. Sei que a gente tem que respeitar a hierarquia, mas também a gente tem que representar e respeitar a vida, como está no artigo 5º da Constituição Federal. Amém? Muito obrigado.
Muito bem, senhoras e senhores. Mais questionamentos? Vereadora Lilian Gucci.
Bem rapidinho, também para contar também a história da minha mãe. Minha mãe estava também com o dedo já para ser amputado, mas graças a Deus a gente foi até o Dr. Fábio Mota, e ele, com remédio circulatório, salvou o dedo dela.
Perfeito.
Né? Então, como eu disse, tem que ter, né, a prevenção, tem que ser. Quero agradecer à secretária de Saúde, ao Diego, o nosso adjunto também, pela oportunidade de nós estarmos juntos, porque a gente já trabalha junto, e faço uma ressalva aqui, um pedido meu, tanto a vocês quanto ao nosso executivo, que eu sei que está trabalhando para melhorar a nossa cidade bastante, ainda mais do que ela já melhorou, nos atendimentos. Que vocês, por gentileza, procurem ver o atendimento mais humanizado. Nós precisamos, porque as pessoas chegam lá debilitadas, chegam doentes, e muitas vezes acontece represália, não é represálias, mas acredito assim, ó, que, como eu já pedi, capacitar um pouco mais eles para dar aquela atenção maior a todos, sem distinção. Meu muito obrigada e que Deus abençoe vocês.
Muito bem. Estamos encerrando esta primeira audiência pública do ano de 2025, mas eu tenho, no encerramento desta audiência pública, secretário Diego, talvez para satisfazer uma curiosidade. com relação a atendimentos, qual a importância de ser definidas as raças para que as pessoas recebam atendimento? Existem raças mais ou menos suscetíveis a doenças? Quem responderia, secretária?
A raça é humana?
Foi colocado como raças ali, vereador. Talvez a senhora não estivesse na sessão, talvez não tenha chegado no horário e não viu que isso foi colocado como raças. Por essa questão, por essa razão que eu estou colocando o que gente... li ali na prestação de contas apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde.
Vereador Egídio, presidente, a gente tem algumas doenças que acometem, sim, mais a negros, né? Tanto que temos alguns medicamentos, hipertensão é uma delas, que será melhor em negros, classe de medicamentos para essas pessoas, né? Temos doenças que acometem mais brancos, mais indígenas, mais até etnias, né? No caso, japoneses. Tem suas peculiaridades, sim. Tecnicamente falando, tem.
Perfeitamente. Tem peculiaridades. Muito obrigado. Então, explicado o gráfico de atendimento por raça. Muito bem. Acreditamos termos atingido os nossos objetivos, os nossos propósitos. Estamos encerrando esta primeira audiência pública com o relatório da prestação da Gestão Municipal de Saúde referente ao primeiro e ao segundo quadrimestre do ano de 2024. Invocando o nome de Deus... Encerramos desejando um bom dia a todos e que se façam presentes como uma audiência pública tenham a oportunidade de pessoas de virem participar, como esse nosso amigo que fez seu depoimento, um desabafo de significativa importância, colaborando com a nossa audiência pública. Muito obrigado, um bom dia a todos e até a próxima.